Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Uma alegria a gente estar aqui, né? Sempre é uma alegria estar nessa igreja aqui, como a Lu falou, me sinto em casa mesmo, amém? Eu quero bater um papo contigo, né? Eu gosto de conversar sobre a palavra de Deus e é isso que eu quero conversar com você. Pode botar para mim, Meire, por favor? Quero falar sobre esse assunto com você. O poder da prioridade. Antes, eu quero justificar a ausência da minha esposa, ela não está comigo hoje, que minha filha está naquele negócio de semana de prova, né? Então, tem prova, então ela está estudando com ela. Mas eu trouxe insegurança aí, está aí comigo o Samuel, o Edu, o Márcio, o pessoal lá da igreja que anda comigo. A gente está junto aí, tá bom, queridos? Então, aquilo que Deus colocou no meu coração para conversar com você hoje é exatamente isso, sobre o poder da prioridade. É uma palavra que todos nós conhecemos, prioridade. Eu achei muito legal que a Lu, em tudo que ela falou aqui desde o início, foi praticamente uma introdução àquilo que eu quero conversar contigo. Qual é o poder que a prioridade tem na minha vida? Eu te respondo facilmente. A prioridade, ela tem o poder de trazer a manifestação daquilo que eu decido priorizar. Prioridade tem o poder de trazer a manifestação para a minha vida daquilo que eu decido priorizar, qualquer área. E é muito legal isso, porque de repente, se você começa agora a priorizar a tua família, tua vida em família, teu casamento, rapidamente você vai ver a tua vida em família melhorar, sim ou não? É só priorizar. Se você de repente prioriza o teu trabalho... Meu trabalho é a minha prioridade. Todo o meu coração, a minha dedicação, o meu esforço está voltado para a minha vida profissional. Provavelmente, você vai ver a manifestação dessa prioridade na tua vida profissional. Sim ou não? Você vai desenvolver uma vida profissional de sucesso. A prioridade tem esse poder. Se de repente hoje você toma uma decisão de priorizar a tua saúde física, mudando a tua alimentação, começando a praticar uma atividade física e você faz disso uma prioridade, rapidamente você vai ver os resultados no teu corpo. Porque você colocou isso como prioridade, então você vai trazer a manifestação daquilo que você prioriza. Quem está acompanhando o meu raciocínio? E se eu priorizo a Deus e o seu reino? E se eu priorizo a minha vida espiritual? E se eu priorizo a minha comunhão com Deus? Se eu priorizo a Ele acima de todas as coisas, eu vou trazer a manifestação dEle para dentro da minha vida também. Então é sobre isso que eu quero conversar com você. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí. É um texto que você já conhece, eu não botei todos os versos, eu botei só um, que é o principal. Mas eu quero ler com você lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. É um texto muito conhecido. Do verso 25... Nós vamos ler até o verso 33. Pastor, esse texto eu conheço. A gente já está cansado de conhecer esse texto. O senhor podia ter estudado um pouquinho mais para trazer uma mensagem diferente para a gente. Eu vou falar desse texto, queridos, porque eu ainda não encontrei um texto melhor para falar de prioridade do que esse. Eu ainda não encontrei na palavra de Deus um texto melhor para falar desse assunto que não seja esse texto de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 33. Eu vou ler devagar. A minha versão é a Nova Almeida Atualizada. Você vai acompanhando aí. Só da leitura você já vai ser muito abençoado. Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele faz uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Verso 26, ele diz: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ele faz outra pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele vai fazer mais uma pergunta agora no verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí a gente fecha com o verso 33, que é o que eu coloquei aqui para a gente ler junto. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E a sua... tá valendo ponto se ler comigo, hein? Tá valendo ponto, ela falou. Os guardiões estão de olho em vocês, hein? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? Aí, ó. E a sua justiça e todas essas coisas vão ser... Tá vendo? Tem que saber jogar o jogo deles, gente. Senão não anda. Queridos, que texto maravilhoso, né? Palavras do próprio Senhor Jesus. Que texto rico, gente. Que texto poderoso para falar desse assunto de prioridade. Porque antes dele dar essa declaração do verso 33, ele vem fazendo uma construção muito maravilhosa. Vem falando de cada uma das nossas necessidades básicas. Ele fala de comida, ele fala de roupa, ele fala de alimento. Coisas básicas para a nossa sobrevivência. E ele deixa bem claro que não há motivo para estarmos ansiosos. Agora eu te pergunto, se não há motivo para estarmos ansiosos com coisas básicas, por que a gente ainda está ansioso com coisas supérfluas? Se você for parar para ver, grande parte da ansiedade e preocupação nossa não tem a ver com coisas básicas. Ninguém aqui está pensando no que vai jantar quando chegar em casa. Dificilmente. Todo mundo aqui escolheu uma roupa para vir para o culto. Se escolheu é porque tem roupa lá. Essas coisas não nos deixam ansiosos. Então, por aqui já dá para quebrar essa cultura da ansiedade, porque o que eu vejo no próprio povo de Deus, na nossa vida, que a maioria das vezes que nós estamos ansiosos são por coisas que não são tão necessárias. Não precisaríamos estar. Então, ele faz algumas perguntas, e se você for só ler as perguntas que Jesus faz, você já fica doidinho. Por que você está ansioso? Ele pergunta algumas vezes. Será que você não vale mais do que um passarinho? Olha a pergunta que ele faz. Será que você não vale mais que uma erva do campo que hoje está lá e amanhã não está? Será que você não observa? Ele faz várias perguntas. Então, esse texto, queridos, o que a gente precisa pegar o coração de Jesus. O que, é que ele está querendo passar para a gente? Muito mais a gente olha para esse texto como promessa de provisão, de sustento, todas as áreas, e é mesmo. Mas é mais do que isso. Esse texto é muito mais do que promessa de provisão em todas as áreas. Jesus, nesse texto, ele está ensinando o protocolo, o princípio do reino de Deus. Ele está nos ensinando como o reino de Deus funciona. E ele está ensinando isso porque é isso que a gente precisa aprender. Porque eu e você, a gente vem de uma jornada do lado de fora, pelo menos eu posso falar por mim, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha 25 anos de idade. Então, a minha jornada até essa idade era uma jornada que eu chamo de jornada de sobrevivência. Onde eu corria atrás, aonde eu fazia acontecer, onde eu tinha que me esforçar muito, onde eu tinha que construir a minha vida, eu tinha que, né, sempre preocupado com o que eu vou fazer, como é que vai ser o meu futuro, uma correria daqui para lá, aquela velha frase, estou correndo atrás. Sim ou não, gente? Essa é a nossa jornada de sobrevivência. Mas a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, que ele nos libertou do império das trevas e nos inseriu num reino, o reino do Filho do seu amor. Esse mesmo reino que ele está mandando a gente priorizar. E ele está dizendo aqui que colocar a prioridade nesse reino que nós estamos inseridos é a chave para que nós sejamos acrescentados em tudo. Então Jesus está ensinando um protocolo, ele está dizendo, olha, vocês não vão viver mais na sobrevivência. Vocês não vão viver mais construindo a sua própria vida. A partir do momento que eu tiro vocês do império das trevas, eu insiro vocês num reino, eu como rei tenho a responsabilidade de suprir os meus súditos. É responsabilidade dele. Tem um determinado momento... Como é que eu vou comer? O que eu vou comer? Alguém acha que tem? Será que eles estão preocupados com a roupa que eles vão vestir? Será que estão? Sabe por que, é que eles não estão? Porque eles têm pai. Criança não fica ansioso. Só fica ansioso se você falar que no final de semana vai fazer um passeio. Aí acabou. Lá em casa, pelo menos, é assim. Às vezes eu gosto de contar, né? Quando eu falo, eu já olho para o lado, minha esposa está assim, ó. Você pronto, agora eu vou ouvir a semana toda. Aí fica ansioso. Mas fora isso, não tem preocupação. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Não é para você se preocupar porque você é um responsável. É para você não se preocupar porque você tem um pai que cuida de você. E esse é o protocolo, e esse é o sistema, e esse é o princípio do reino de Deus, gente. Se não for dessa maneira, não vai funcionar. Porque se eu não entendo isso, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu fui chamado para viver com ele na dependência dele, então eu acabo não entrando num reino, eu acabo entrando numa religião. Porque eu continuo vivendo da mesma maneira, no modo sobrevivência, mas agora eu vou para a igreja. E a única coisa que mudou, porque eu entreguei minha vida a Jesus, é que agora eu vou para o culto. Mas eu continuo vivendo na mesma correria, na mesma ansiedade, na mesma loucura, no mesmo frisson, na mesma preocupação de antes. Jesus não te chamou para viver preocupado. Só que eu preciso entender esse protocolo do reino de Deus. Então pega essa frase aqui, ó. Deus não nos chama a fazer parte de uma religião. Deus nos chama a uma jornada de relacionamento com ele. Ou seja, Deus não nos chama para que nós vivamos construindo a nossa vida, correndo atrás dos nossos objetivos, correndo atrás de suprir as nossas próprias necessidades e, de repente, se sobrar um tempo, domingo eu vou no culto. Porque, na verdade, eu estou muito ocupado. Eu tenho que trabalhar. Jesus não nos chama a fazer dele um programa de domingo. Jesus nos chama a uma jornada de relacionamento com ele, onde ele nos supre em tudo. Onde nós confiamos nele. Isso aqui não é uma apologia para você parar de trabalhar, não. Deixa a mensagem acabar antes de você pensar alguma coisa. Eu vou chegar lá. A questão não é trabalhar ou não. A questão não é conquistar. A questão não é ter sonhos, objetivos. A questão não é essa. A questão é a maneira correta de se alcançar as coisas. E é por isso que eu disse que a Lu fez uma introdução, porque foi o que ela falou na oferta. Fazer a coisa certa da maneira errada é fazer a coisa errada. Fazer a coisa certa da maneira errada é a mesma coisa que fazer a coisa errada. Só existe um jeito de fazer a coisa certa, é o jeito certo. Não tem jeito errado de fazer a coisa certa. Você vai ver Jesus muitas vezes condenando o comportamento dos fariseus e escribas, muitas vezes não porque eles faziam a coisa errada, mas porque eles faziam a coisa certa da maneira errada. Você vai ver em algumas passagens isso. Então, Deus não nos chama para isso, para viver, para continuar vivendo no frisson de uma vida e praticar uma religião aos domingos. Deus nos chama para viver para ele, queridos. Deus nos chama para priorizá-lo, para entender que uma vez que ele deu a vida por mim, ele é a minha prioridade, ele é a minha vida. Quem está entendendo, gente? Ou seja, é isso aqui, ó. Deus não quer fazer parte da nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele não quer encontrar um espaço na sua vida. Um espacinho do tempo que sobra. Ou do domingo. Ou do domingo da manhã. Ele quer ser a tua vida. Ele é a tua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Deus, ele é a tua vida. Ele não nos chamou para priorizar nossas necessidades ao viver com ele. Ele nos chamou para priorizar a ele e receber todo o suprimento como consequência disso. Vou repetir. Ele não nos chamou para priorizar até mesmo as nossas necessidades. Ele nos chamou para priorizar a Ele e receber suprimento de volta como consequência de priorizá-lo. É a maneira certa de alcançar a coisa certa. E eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Porque Deus quer que eu e você estejamos num lugar onde Ele seja o centro da nossa vida e tudo que eu preciso flui dEle para mim. Ele sendo o centro, tudo que eu preciso vai fluir dEle para a minha vida. Quem está entendendo isso, gente? Agora, Ele não faz isso só porque Ele quer ou porque Deus tem problema com autoestima e Ele quer ser o centro de tudo. Deus, Ele é o centro de tudo. Ele faz isso por quê? Porque essa é a maneira segura de nós sermos abençoados por Ele, sem que Ele nos perca para as suas bênçãos. A maneira certa de nós sermos abençoados por Deus é como consequência de priorizar a Ele. Porque se eu sou abençoado na minha construção, eu posso deixar o Deus da bênção pela bênção. Eu estou na igreja há pouquinho tempo, pouco tempo mesmo, estou na igreja há 18 anos. Mas já é tempo suficiente para ver isso acontecer muitas vezes, gente. Se eu não entendo esse sistema, eu estou correndo um sério risco de, ao alcançar a bênção, virar as costas para o abençoador. Quantas famílias eu já acompanhei que chegam na igreja quebradas. Às vezes, casamento por um fio, destruído, desempregados, passando necessidade, passando sufoco. Chega na igreja que mais quebrado que arroz de terceira. E aí começa a vir. E aí começa a ouvir a palavra. E a palavra começa a entrar no coração. E aí Deus começa a restaurar, cara. Deus restaura o camarada, Deus restaura a esposa, Deus restaura o casamento, Deus restaura os filhos. Deus começa a restaurar, abre-se uma porta de emprego, e está na igreja, está buscando, aleluia, aleluia, glória a Deus. Abre uma porta de emprego, aleluia, Deus é bom, é isso aí. Começa a ganhar bem, daqui a pouco Deus abençoa, a esposa começa a trabalhar, uma jornada de construção, Deus está abençoando. Daqui a pouco começa a ganhar tão bem, consegue comprar um carro, consegue, e daqui a pouco está ganhando tão bem, está com um carro que não tem mais tempo para Deus, porque está viajando muito, porque está muito isso, porque agora tem muita programação, porque agora isso. Então, eu viro as costas para o abençoador por causa da bênção que eu alcancei. Porque, na verdade, Ele não era a minha prioridade. Não dominava o meu coração. Quem está entendendo isso, gente? O sistema do reino de Deus é esse. Que nós recebamos bênçãos, sejamos abençoados por Ele como consequência de priorizar a Ele e o seu reino. Quem está entendendo? Olha esse verso aqui de Provérbios 10, 22. Eu quero falar um pouquinho com você sobre ele. A bênção do Senhor traz... Traz o quê? E não inclui dor alguma. Então, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. É isso aqui, ó. É isso aqui o padrão de Deus. Esse é o protocolo do céu. Porque se nós formos olhar ao redor do mundo, a gente vai ver muitas pessoas construindo riqueza. A gente vai ver muita gente alcançando sucesso na vida. Na vida profissional, na vida financeira, em qualquer área, como eu falei, aquilo que você decidir priorizar, provavelmente você vai ver o resultado disso na sua vida. Se é um sonho, se é um objetivo, a gente vai ver muita gente que alcançou sonho, muita gente que alcançou objetivo, construiu uma carreira de sucesso, mas às custas de alguma coisa. Mas por causa disso, perdem muitas coisas. Uns constroem uma vida de sucesso às custas da família. Uns constroem uma vida de sucesso às custas da saúde. Às custas do tempo, é o que a gente vê, pessoas bem-sucedidas profissionalmente ou em algumas áreas, mas em outras áreas completamente destruídas. Esse não é o protocolo do céu. O reino de Deus funciona diferente. O reino de Deus te abençoa sem trazer dor. O reino de Deus, ele trabalha numa esfera que ele sempre ganha, ele nunca perde. O protocolo do céu é te abençoar sem que você precise perder nada. Não é o protocolo do mundo, gente. É o que a gente vê as pessoas. E tem gente que usa isso como uma medalha. Eu abri mão de muita coisa para construir isso aqui, meu Deus. Eu abri mão da minha família por causa disso aqui. Eu abri mão. Não era para estar orgulhoso. Porque Deus não nos constrói para perder, Ele nos constrói para vencer. Só que o reino de Deus tem um protocolo. Protocolo, priorizar a Ele. Colocá-lo em primeiro lugar. Vocês que são jovens estão aqui me ouvindo. São muitos sonhos, muitos objetivos. Mas isso não pode estar acima de Deus. Deus é a minha prioridade. Eu ainda vou falar mais sobre o que é priorizar o reino de Deus. O reino de Deus funciona em uma jornada onde a bênção dele nos acrescenta sem trazer dor. Deus nos chama a uma jornada de relacionamento com ele onde experimentamos a satisfação na vida sem nenhum sofrimento. E quando eu digo nenhum sofrimento, não estou falando de você não enfrentar problemas, mas eu estou falando dos sofrimentos que nós mesmos causamos muitas vezes. Por não priorizá-lo, ou por escolher fazer a coisa certa da maneira errada. Porque na maneira de Deus ver, querido, nossos sonhos, objetivos, nossos projetos pessoais, aquilo que nós queremos e até precisamos alcançar, não está fora do planejamento de Deus, só que ele tem uma maneira diferente de ver isso. Para o mundo, tudo isso é sucesso pessoal. Mas para Deus, é isso aqui, ó. Deus, ele usa a realização de nossos sonhos e desejos para ilustrar a nossa conexão com ele. Você entende? Ele usa a realização de nossos sonhos e desejos para ilustrar para aqueles que estão vendo a nossa vida prosperar que vale a pena estar conectado com dele. Por isso é o sistema dele. Nós sermos abençoados no priorizar o reino de Deus. No reino de Deus, a realização pessoal deve vir como resultado de comunhão com ele. A realização pessoal no reino de Deus vem como resultado de priorizar a ele, de comunhão com ele. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então tem duas maneiras de você alcançar. Como resultado de esforço pessoal ou sendo acrescentado por priorizar o reino de Deus. Eu posso buscar construir muitas coisas na vida. Eu posso ter muitos sonhos e desejos. E eu posso chegar neles como resultado de muito esforço pessoal, que pode gerar muita dor, ou como resultado de priorizar a Deus e ser acrescentado. É uma questão de escolher. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos dar uma lida no Salmo 103, porque ele fala um pouquinho disso, legal. Salmo 103, verso 1, está escrito assim, ó: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Olha o que ele vai falar no verso 4. É Ele que resgata a sua vida... Ah, não estou passando, gente. Desculpa, estou lendo aqui, não estou passando. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Agora olha o verso 5, é ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Você está entendendo? Ele enche de bens a sua existência e a sua juventude se renova como a águia. Então preste atenção, quando eu luto com as minhas próprias forças e habilidades para alcançar os bens, pode gerar muito enfado e cansaço. Agora, quando eu sou acrescentado por Deus, quando é Ele que me enche de bens, porque é o prazer dEle me abençoar, como eu disse, para ilustrar a nossa relação com Ele, quando Ele me acrescenta, na verdade eu não fico cansado, na verdade a minha força é renovada. Tem muita gente cansada porque ainda não entendeu o sistema do reino de Deus. Muita gente estafado, muito atarefado, muito esgotado, muito estressado, porque ainda não entendeu que é Ele que enche de bens a tua existência. Se Ele não é a tua prioridade, por que, gente? Porque se eu não priorizo a Deus, eu quebro um princípio. O reino de Deus é um reino de princípios. Quando eu ativo um princípio, eu desfruto do resultado do princípio. Exemplo foi falado aqui na oferta. O princípio do reino de Deus no que tange a finanças é melhor dar do que receber. Todo mundo aqui já sabe disso. Tem alguém que nunca tinha ouvido isso aqui? Então tá bom, todo mundo sabe, sim ou não? Quantos estão praticando? É uma outra pergunta que vem em sequência dessa. Pastor, mas eu não dou porque eu ainda não tenho. Então, você ainda não entendeu. Porque no reino de Deus não é eu não dou porque eu não tenho. No reino de Deus é eu não tenho porque eu não dou. Pastor, mas eu já entendi o princípio, escute. Mas eu já entendi o princípio. Eu já sei que é melhor dar, só que eu não tenho mesmo. Eu estou esperando ter para dar. Não, você ainda não entendeu. Você vai ter quando você começar a dar. Não é esperar ter para dar, é dar para ter. Mas, pastor, eu estou te falando, eu já entendi, eu estou pronto para praticar isso, só que eu não tenho. Ninguém é tão pobre que não pode começar a dar alguma coisa. Começa agora, no quadro que você está, na situação que você está, começa a dar alguma coisa. Começa a dar, começa a ativar o princípio, você tem algo. Começa a dar, a hora que você começar a dar, você ativou o princípio, você vai começar a receber. Porque princípio não pode ser quebrado. Quando eu quebro um princípio do reino, eu sou quebrado pelo próprio princípio, gente. Porque aquilo que é bênção se torna maldição. Quando eu saio da ordem, eu entro na perversão. Sexo é maravilhoso. Foi Deus que criou. Tem gente que pensa que foi, tem crente que pensa que foi o diabo que criou o sexo. Como se Deus tivesse feito tudo e na hora do sexo, faz aí que eu não quero nem ver. Não, Deus não fez isso. Quem criou o sexo foi Deus e é uma bênção no casamento. Fora do princípio tem a perversão. Perversão é maldição. Gera muitos problemas. Você sabia que 90% dos abortos que são feitos no Brasil são por causa de relações sexuais ilícitas? Porque tem que esconder coisas. Fora do princípio se torna maldição. Só para você entender. E o princípio do reino de Deus é priorizar a Ele. Colocá-lo em primeiro lugar e receber tudo que a gente precisa como consequência disso. E a gente precisa entender isso e viver essa realidade, gente. Olha ali, ó, Ele me acrescenta, Ele me enche de bens. É assim que o reino de Deus funciona. Priorize a Deus, coloque a Deus em primeiro lugar e receba os benefícios disso. É nesse lugar onde Ele é a minha prioridade que Ele libera a bênção sem tristeza. Ele libera a bênção sem dores. Quando Ele governa o meu coração, quando Ele domina o meu coração, a gente tem que ter muito cuidado com isso, cara. Porque, na verdade, eu estou falando aqui, é uma chave que tem que virar no teu interior, no meu interior. Eu não tenho como te convencer, a minha voz só vai até o teu ouvido, mas o Espírito Santo vai até o teu coração. Se você se abre para essa realidade, você começa a colocar isso em prática, você vai ver sua vida mudar. Nós temos muitas necessidades. Temos muitos sonhos, objetivos. Sabe? Temos, e não há problema nenhum nisso. O problema é quando eu escolho o caminho errado para chegar no lugar, nesse lugar. É quando eu coloco isso acima da minha relação com Deus. Nada pode estar acima da minha relação com Deus. Nada. Nada pode estar. Quando eu pego um sonho pessoal e coloco acima da minha relação com Deus, ou seja, eu abro mão de priorizar a Ele e o seu reino para alcançar uma realização pessoal, eu estou fazendo a mesma coisa que o diabo fez. Porque o diabo, ele decidiu que ele iria levantar o seu trono. Até então, tudo bem. O cara pode ter uma ambição de crescer, mas ele quis colocar acima do trono de Deus. Aí não dá. Percebe, gente? Uma ambição pessoal colocada acima do reino de Deus é uma atitude diabólica. é o que ele fez, e por isso teve muitos problemas. Todas as vezes que nós agimos assim, ou seja, nós abrimos mão de princípios do reino por causa de um desejo pessoal, a gente entra nesse lugar perigoso, onde Deus não é a minha prioridade. E é aquilo que eu estava falando com você, agora eu vi aqui que tem uma frase, ó. Quando eu ajo de acordo com o princípio do reino, eu ativo a bênção sem tristeza. Agora, se eu desprezo o princípio do reino, eu estou entregue a mim mesmo. Por que eu estou entregue a mim mesmo? Porque se eu abrir mão de fazer e priorizar a Deus para priorizar a minha vontade, o rei do reino sou eu. Eu estou vivendo o meu reino pessoal. Eu não estou vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus é um lugar onde a vontade dele é feita. Como está em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita. Então, o reino de Deus tem tudo a ver com a vontade dele sendo feita. Jesus veio estabelecer o reino de Deus, sim ou não? A mensagem de João Batista, que é o precursor dele, diz o seguinte: é chegado o reino de Deus. E o que for a mensagem de Jesus? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Percebe? O reino de Deus se estabelece quando a vontade de Deus é feita. Em qualquer âmbito da nossa vida. Então, priorizar o reino de Deus, trocando em miúdos aqui Mateus 6,33, é priorizar a sua vontade para a minha vida, gente. Priorizar o reino de Deus é priorizar a sua vontade. Não significa ficar 24 horas na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de você não abrir mão de princípios para alcançar seja lá o que for. E são vários princípios. E um deles é esse que eu estou conversando com você, de prioridade. Gente, a igreja precisa entender isso. Essa chave precisa virar. Por que que quando o tempo fica apertado eu corto logo o culto? Ou o momento de oração? Ou a leitura bíblica? Por que quando o dinheiro aperta, a primeira coisa que eu corto é o dízimo? É a oferta? A pizza do final de semana ninguém corta. Ah, pastor, não quer que eu coma pizza para dizimar? Não, não quero nada de você. Eu quero saber quem é que está governando o teu coração. Não estou mandando você deixar de comer pizza, não. Quem sabe da sua vida é você, eu sei da minha. Eu sei que se eu tiver que deixar de comer pizza para entregar o meu dízimo, eu vou fazer, porque eu não vou quebrar princípio. Por que que a gente, quando aperta, corta logo? Percebe como a gente ainda não entendeu? Quando o tempo aperta, não dá para ir para o culto. Quando o dinheiro aperta, não dá para dar o dízimo. Hã? Mas o quê? É só sinal de que a gente ainda não entendeu o sistema. E toda vez que o inferno vê a gente agindo assim, vai apertar cada vez mais. Agora, qual é o nível da minha fidelidade de ir até o final? Não, eu não vou quebrar, cara, e ver a manifestação do reino. Ver a manifestação do reino, porque eu não abandonei um princípio, gente. No Éden, Deus preparou tudo. Quando Adão foi colocado lá, já estava tudo pronto. Isso é muito interessante, porque Deus poderia ter criado Adão no primeiro dia e ter pedido ajuda dele. Mas Deus não fez isso, Deus criou tudo e colocou ele no lugar pronto, para ele desfrutar. Falou para ele, ó, lavra, guarda o jardim, e deu um princípio para ele, não come daquela árvore. Eu creio, gente, que enquanto Adão não quebrasse aquele princípio, na verdade, guardar o jardim era não quebrar aquele princípio. Ele estaria guardando o suprimento de Deus em tudo aquilo que Deus criou para ele. Mas no momento que ele quebrou o princípio, qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele? Agora, Adão, no suor do teu rosto vai comer o teu pão. Está entregue a você mesmo. Percebe como é que o trabalho se torna muito mais cansativo e esgotador quando a gente quebra um princípio? Vou repetir. Percebe que se torna muito mais cansativo e esgotador quando nós quebramos um princípio? É o que a gente leu em Provérbios. Quando eu quebro um princípio, gente, muito sofrimento desnecessário é acrescentado. Mas quando Deus me abençoa, ele não acrescenta dor alguma. E ele me abençoa como resultado de priorizá-lo. Eu vim aqui para mandar um recado para o teu coração, cara. Não negocie os princípios do reino de Deus por nada. Não deixe nada te afastar da tua realidade de estar com Deus, priorizando a ele, adorando a ele, servindo a ele em toda e qualquer ocasião. Não abra mão de priorizar a Deus, porque é na prioridade que a manifestação dele vem. Priorizar a Deus e o seu reino, o reino de Deus, é permitir que seus princípios determinem sobre tudo que eu vou construir. Quando eu priorizo a Deus, quando eu não faço algo, não. Não é bem quando eu não faço algo, mas é quando eu faço algo debaixo do seu princípio. Então, eu vou constituir família, tem princípio para constituir família. Está escrito lá, não se põe em jugo desigual com o infiel. Se eu quebro esse princípio, eu já posso estar acrescentando muita dor desnecessária. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem princípio para tudo. Isso é priorizar o reino de Deus. Cara, eu não vou estabelecer uma relação com essa pessoa porque a lei do reino diz que não é para fazer. Ah, mas eu gosto. Ah, mas é bonito, é bonita. Não sei, cara. Você quer o quê? Quer viver a bênção sem dor ou quer acrescentar dor à bênção? São coisas tão simples, estão tão claras, mas às vezes passa batido por nós. Relacionamentos, vida profissional, não tem jeitinho, gente. Não tem, vou dar um jeitinho aqui, vou enganar fulano ali, vou deixar esse negócio aqui passar, não tem isso. Quebrei princípio do reino de Deus, eu estou colocando o meu objetivo pessoal na frente dele. Por causa de alcançar uma posição, por causa de alcançar uma situação, para ficar numa boa com o meu chefe, tal, não vou fazer, não tem, não quebre princípio, senão o princípio me quebra. Priorizar o reino de Deus é isso, permitir que os seus princípios venham a reger tudo o que eu faço. O reino de Deus não é um lugar físico. Priorizar o reino de Deus é a expressão do meu comportamento diário. Olha aqui, ó. Romanos 14, 17. Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e o quê? Alegria no... Ou seja, o reino de Deus se manifesta na expressão do meu comportamento. O reino de Deus se manifesta na expressão do meu comportamento em tudo que eu faço. Priorizar o reino de Deus é permitir que o reino de Deus se estabeleça em tudo que eu faço. Eu sou um representante legal do reino de Deus. Em cada comportamento, em cada palavra, em cada ação, em cada negociação, em cada relacionamento, em tudo que eu faço é o reino de Deus se estabelecendo. É nesse contexto que a bênção não me mata. É nesse contexto que a bênção não traz dor. É nesse contexto que Deus não me pede para a bênção. Porque ele já governou o meu coração e não tem mais espaço para nada me dominar. Esse é o contexto seguro. Deus criou esse sistema de priorizá-lo para ser abençoado, para que você possa ser abençoado sem que ele te perca. É isso. Se você recebe a bênção como consequência de priorizar a Deus, você nunca vai abandonar esse Deus. Agora, se você recebe a bênção como consequência de esforço pessoal, deixando Deus de lado, onde é que você vai parar? Vai parar num lugar muito perigoso, gente. Priorizar a Deus no dia a dia é o único caminho seguro para que eu seja verdadeiramente abençoado. Tem muita gente aí que tem muita coisa, mas não é abençoado. Ser abençoado é outra coisa. Priorizar a Deus no dia a dia é o único caminho seguro para que eu seja verdadeiramente abençoado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que bom que você veio essa noite, hein? Essa mensagem é para mim e para você. Quando entendemos que Deus é a fonte de toda bênção e de tudo que precisamos para viver, entendemos que ele deve ser a nossa prioridade. Está linkado. Quem é que levanta para trabalhar todo dia, sim ou não? E quando você está doente, você fica na cama deitado, né? Fica. Quando você está sentindo mal, fica lá deitado. Quando está chovendo, você também não está afim, você também não vai, né? Mas por que você vai chovendo, com sol, chovendo, com sol, se sentindo mal, por que você vai? Porque você já entendeu a sua necessidade. Final do mês tem que ter o faz-me-rir, né? Os boletos chegam. Então, quando você entender que Deus é o teu suprimento, você não larga ele por nada. Esse entendimento traz prioridade. Por que que para o trabalho eu vou chovendo, para o culto eu não vou? Por que que para o trabalho eu vou com dor de cabeça, para o culto eu não vou? Porque eu ainda não entendi o que que é prioridade, gente. E eu não estou te condenando, não. Estou fazendo você pensar com a palavra. Não tem problema nenhum você deixar de vir um culto ou outro. Qual é a expressão do teu coração? Deus está olhando o teu coração. Porque você precisa mais de Deus do que o teu trabalho, pode acreditar. Vou repetir, você precisa mais de Deus do que do teu trabalho. Mas às vezes a gente não se comporta como se fosse assim. Mas Deus está de olho nessas pessoas, gente. Você quer ver o mesmo princípio de Mateus 6 aqui em Provérbios? Se você ler Provérbios capítulo 8, ele está falando muito da sabedoria. E é legal porque ele coloca assim de uma maneira que a sabedoria você consegue entender se você lê legal. Depois dá uma lida Provérbios 8, é muito legal. Você vai entender que a sabedoria é o próprio Deus. Ele se coloca assim, eu existia antes de não sei o que, a sabedoria é o próprio Deus. Então a sabedoria falando é o próprio Deus falando. Então a sabedoria está falando em Provérbios 8 assim, ó, 10 e 11. Prefira a minha instrução do que a prata. Prefira o meu conhecimento, ou seja, a sabedoria. Então Deus está falando, prefira a mim do que a prata. Prefira me conhecer do que o ouro puro. Verso 11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. E nada do que vocês possam desejar se compara a... Então ele está falando, prefira a Deus do que o ouro. Prefira a mim, me priorize do que a prata, do que o ouro, do que os rubis, porque eu sou mais precioso que isso. É isso que ele está falando. Ou seja, me coloque como prioridade, ainda que você tenha que deixar de lado o ouro, prata, rubi, me coloque como prioridade na sua vida. É isso que ele coloca. Agora, se você continua lendo, olha agora o que ele fala no verso 17. A própria sabedoria está falando. Então, ele mandou lá atrás. Me prefira, abre mão de tudo para ficar comigo. E agora ele está falando assim, ó, amo os que me amam. E quem procura, me encontra. E olha o que ele traz. Comigo estão o quê? Riquezas e honra. Prosperidade e justiça duradoura. Então, lá no verso 11, ele manda você abrir mão de riqueza por causa dele. Aqui no verso 17, ele se manifesta trazendo a riqueza da qual você abriu mão. É o mesmo princípio de Mateus 6. Me prioriza que eu vou te acrescentar. É o mesmo princípio. Lá no verso 11 e 12, ele falou, me prefira do que isso, do que aquilo. Aqui ele faz, quando eu venho, eu trago tudo que você abriu mão. Duas maneiras de você conquistar, Deus trazendo ou você buscando. Qual que você quer? Eu quero que Deus traga. Porque essa não tem dor. Se eu priorizo a Deus, se Ele ocupa o espaço do trono do meu coração, nada mais me domina, gente. Riqueza não vai me dominar, nada vai me dominar. Porque eu já estou dominado por Ele. E a expressão da minha vida vai ser só o que está dentro do meu coração. Lá em Mateus 6, um pouquinho antes do 25, lá no 21, está escrito, onde tiver o seu tesouro, está o seu coração. Um pouco antes dele falar isso. Então, olha o que ele está falando. Onde tiver o seu tesouro, está o seu coração. Ou seja, a sua prioridade é a expressão do seu coração. Então, é isso aqui. Ó. Não é o meu coração que mostra a minha prioridade. É aquilo que eu tenho priorizado que revela o meu coração. É o que eu priorizo que revela o que governa meu coração. Onde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Deus está falando. Por aquilo que você priorizar, eu vou saber o que está dentro de você. Quem está entendendo isso, gente? Então, aquilo que ocupa a maior parte do meu tempo a ponto de não sobrar tempo para Deus, pode estar ocupando o trono do meu coração. Eu quero fechar com essa frase aqui. Ó. Se o reino de Deus é a minha prioridade. Deus, ele tem sinal verde para me abençoar de cima a baixo sem que eu estrague tudo. Como assim estragar, pastor? É tudo aquilo que eu já falei. É eu ficar envaidecido, é eu ficar, sei lá, perder o foco, por querer aproveitar um estilo de vida que não foi feito para mim e para você, sem que Deus seja o centro da nossa vida, gente. Gente, o que eu conversei com você aqui hoje é muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso, muito sério. Eu vim aqui conversar um pouquinho com você de algo que a igreja precisa entender. Como funciona o reino de Deus? O reino de Deus, ele é assim. O reino de Deus não é uma democracia onde cada um dá a sua opinião. O reino de Deus é uma monarquia,
onde ele é o rei e a gente obedece. Ele governa, ele manda. Tem alguém sentado no trono e tem que ser do jeito dele para dar certo. E o jeito dele é esse: cara, eu salvei você, eu resgatei você, eu inseri você em um reino, eu tenho bênção para te dar. Jeremias 29, 11, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, planos de paz, planos de bênção, mas ei, eu devo ser a prioridade da tua vida. E de repente eu estou falando com pessoas aqui que estão há algum tempo buscando algo, buscando coisas, e não tem problema nenhum nisso, gente. Sonhos, realizações. De repente você está envidando todos os seus esforços, canalizando para essa direção daquilo que você quer muito. De repente é o teu caso. Eu vim aqui só para pedir para você o seguinte, cara, dá uma investigada no teu coração. Não precisa sair daqui com peso de condenação, não é nada disso, a palavra de Deus não faz isso. É tipo assim, ela me confrontou, então a única coisa que eu preciso fazer é um alinhamento aqui dentro. É, Senhor, é verdade, tu é a minha prioridade, eu vou alinhar isso. Eu alinhei, pronto, está tudo certo, está tudo em casa. Deus não condena ninguém. A questão de você fazer um alinhamento é simples. Senhor, me perdoa, não estava entendendo. Hoje eu entendi. Eu não posso abrir mão da tua obra. Eu não posso abrir mão do meu ministério. Eu não posso abrir mão do meu chamado. Vidas dependem disso. Eu não posso abrir mão de estar na tua casa. Eu não posso abrir mão do meu tempo de qualidade contigo no meu dia a dia. Eu não posso abrir mão do meu tempo de oração, do meu tempo de leitura, do meu tempo de busca. Eu não posso abrir mão do aperfeiçoamento para cumprir o ministério que o Senhor me chamou por causa de coisas terrenas. As minhas prioridades estão erradas. A maneira de eu conduzir está errada. Eu estou colocando tanto esforço nisso e já tem tanto tempo e eu não vejo acontecer. Então Deus está te falando essa noite, é porque você está buscando da maneira errada. Coloca ele no foco da tua prioridade e ele vai te acrescentar, querido. Ele é poderoso para te acrescentar. Sabe, eu sei que o pastor Marcelo aqui, aos domingos à noite, ele está falando sobre o fim dos tempos. Sim ou não? Não tem mais tempo, gente. Essa igreja que vai ficar no tempo do fim é a igreja onde Deus está sentado no trono do coração dela. Onde Deus é a prioridade dela. Gente, não dá mais para se apegar a essa terra. A gente tem que ter uma visão muito clara de eternidade. A gente tem que se liberar desse mundo. A gente tem que se liberar desse mundo. Porque você não vai levar nada nesse mundo. Mas tem uma coisa que você pode levar: o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus você leva. É muito difícil para mim entender. E eu vou falar com muito carinho para você. Só para você pensar. É muito difícil para eu entender. Quando eu vejo pessoas que dizem não ter tempo para Deus na terra, para trabalhar, para buscar a Deus, estão sempre muito ocupados, mas querem passar a eternidade com Ele no céu. Como é que é isso? Se eu não encontro tempo com Ele agora, como é que eu quero passar a eternidade com Ele, gente? Aquilo que você vai fazer no céu deve ser só uma continuidade do que você já está fazendo aqui, adorando, louvando, buscando, priorizando, contemplando. Como é que está o teu tempo de contemplação? Como é que está o teu tempo de admiração? Como é que está o teu tempo de comunhão? Como é que está a tua vida de comunhão com Deus? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está o teu relacionamento com teu pai? O que tem engolido o teu tempo? Como é que está a tua agenda? Não encaixe Deus na sua agenda, encaixe sua agenda em Deus. Tem que ter tempo para Ele. Tem que ter. Bota Ele e encaixa o resto. O resto é o resto, Ele é a prioridade. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Fique de pé, eu quero orar por você.